a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 29 de janeiro. Neste momento lá fora, aqui em Washington, faz frio, 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos com as notícias internacionais a esta hora. Aliado político de Donald Trump comparece em tribunal. O Estado Islâmico tem ainda milhares de combatentes, diz diretor dos Serviços de Informações americanos. Hora e meia da programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Em Cabinda, a polícia detém ativistas pró-independência. Companhias envolvidas em negociações corruptas em Moçambique negociaram com entidades angolanas.
O documento acrescenta que uma companhia de João Lourenço, consultor de prestação de serviços, a JALC, teve um papel nessas negociações.
Em função da nossa procuradoria, começaram a investigar.
O deputado Rabelais deveria ter hoje ido à procuradoria prestar declarações. Não apareceu. Nós temos os pormenores. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos aqui nos Estados Unidos. Roger Stone, aliado político de longa data do presidente Donald Trump, foi hoje formalmente indiciado em tribunal de 7 acusações ligadas à publicação de e-mails alegadamente roubados da campanha de Hillary Clinton, derrotada por Trump em 2016. Stone considerou-se inocente de 5 acusações de mentir ao Congresso sobre o seu papel na divulgação desses e-mails e 2 outras acusações de obstrução a uma investigação em interferência com testemunhas. As acusações não dizem que Stone coordenou com a Rússia ou com a organização WikiLeaks, que possui os e-mails e que, segundo as autoridades americanas, foram roubados do Partido Democrata por agentes russos. A comparência em tribunal de Roger Stone deu-se depois do procurador-geral interino Matthew Whitaker ter afirmado que a investigação do procurador especial Robert Mueller a um legado conluio com a Rússia deve terminar em breve.
O líder da oposição e autodeclarado presidente interino da Venezuela disse hoje acreditar que poderá conseguir uma transição de poder pacífica com o presidente Nicolás Maduro. Em declarações à cadeia de televisão CNN, Juan Guaidó afirmou, e citamos, devemos usar uma grande pressão para que um ditador saia, instale um governo de transição e realize eleições livres. As declarações de Guaidó foram proferidas um dia depois que os Estados Unidos terem imposto fortes sanções à PDVSA, a Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela. As sanções congelaram todos os ativos da empresa nos Estados Unidos e os cidadãos americanos estão impedidos de fazer negócios com a mesma.
O grupo extremista Estado Islâmico possui ainda milhares de combatentes no Iraque e na Síria, capazes de representar uma ameaça para o Médio Oriente e outras partes, revelou hoje o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Dan Coats. No relatório entregue ao Congresso, Coats acrescentou que o grupo mantém 8 facções, mais de uma dezena de redes e milhares de partidários dispersados em todo o mundo, apesar das perdas significativas em termos de líderes e territórios. Em dezembro, o presidente americano Donald Trump anunciou a retirada das tropas da Síria, alegando que o Estado Islâmico tinha sido vencido. E em janeiro, a coligação começou a retirar alguns homens e equipamentos do país num calendário ainda não divulgado.
O Tribunal Supremo do Zimbábue ordenou hoje a libertação sob fiança do pastor e ativista Evan Muhariri, preso durante manifestações que abalaram o país há 2 semanas e que tinha sido acusado de subversão. Muhariri é uma das mais 1000 pessoas presas por forças de segurança durante 3 dias de protestos contra um aumento em cerca de 150% dos preços de combustíveis. O pastor e ativista foi depois de ter colocado no Facebook um apelo para que os cidadãos participassem nas manifestações pacíficas.
A Amnistia Internacional apelou hoje à libertação imediata e incondicional do líder da oposição nos Camarões, Maurice Kanto, que foi preso na cidade de Douala ontem. Durante o fim de semana, o tesoureiro do partido da oposição, Alain Foguet, e outro dirigente do partido, Paul-Henri Kingué, foram também presos. O músico rapper Valseiro e 115 pessoas foram presas durante manifestações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30,
TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Cabinda, onde a polícia deteve hoje 28 membros do chamado Movimento Independentista de Cabinda. Isto horas antes de darem início a uma marcha para marcar mais um aniversário do Tratado de Simulambuco, que colocou aquele território sob protetorado de Portugal. José Manuel.
Foram transferidos ainda hoje para os serviços de investigação criminal, onde aguardam pela formalização da sua detenção. Para já espera-se que sejam apresentados no prazo de 48 horas ao procurador para isso saber se irão mesmo ou não ao julgamento. Conosco está o advogado dos 28 ativistas, Dr. Francisco Lama, para já, que se pode adiantar sobre a detenção dos membros do movimento MIC.
Há pouco a adiantar, apenas confirmar que efetivamente foram detidos primeiro 3 elementos, ontem à tardinha, e hoje outros 25, direta ou indiretamente ligados ao MIC.
Qual é a razão da detenção?
A razão da detenção até agora não foi anunciada oficialmente, mas é fácil de se concluir que é a projetada marcha, portanto, a marcha marcada para o dia 1 de fevereiro, depois da manhã.
Se vai tornando habitual a detenção dos ativistas aqui em Cabinda. Na qualidade de advogado e membro da sociedade civil, que apelo lança às autoridades?
A questão das detenções tem nos preocupado sempre, desde o início do século, quando, após a criação da Ampalabanda, essas detenções começaram a ser praticamente vulgares e muitas vezes até massivas. E nós sempre, possível, procuramos mostrar às autoridades que essa maneira de agir não é a melhor, porque essas detenções, que muitas vezes são consideradas como arbitrárias ou injustas, levam os jovens a radicalizarem-se, de modo que em vez de se curar o mal que se quer tratar, nós chegamos a agravá-lo. De modo que o melhor seria dialogar com esses jovens e mantê-los ocupados também, seja nos estudos, seja no trabalho.
Era o Francisco Lamba, advogado dos 28 ativistas do Movimento Independentista de Cabinda, detidos hoje pela Polícia Nacional. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para um relatório que está a causar alguma sensação. Segundo esse relatório, o Ministério da Defesa de Angola, sob a liderança ainda do atual Presidente da República, João Lourenço, esteve envolvido em negócios de centenas de milhões de dólares com a empresa Privinvest, acusada de subornar e corromper destacadas entidades oficiais moçambicanas no chamado escândalo das dívidas ocultas de Moçambique. O relatório é da Companhia de Análise de Risco em África, Ex-África. Mayra de La Salete.
O documento afirma que esses negócios ameaçam minar o combate à corrupção do governo de Lourenço. E citamos, de embaraçar destacados políticos angolanos e colocar novos riscos de reputação para os investidores em Angola, incluindo a reputação de João Lourenço. Fim de citação. Os consultores acrescentam que, quando era ministro da Defesa, o atual presidente visitou Moçambique como parte de um esforço da Privinvest de vender um pacote semelhante. O documento diz que Angola, através da companhia Simportex, que pertence ao Ministério da Defesa, assinou um contrato para a compra de barcos e instalação de capacidade de construção no valor de 495 milhões de euros, com semelhanças notáveis ao acordo assinado com as empresas Proíndicos e MAM de Moçambique. O funcionário da Privinvest, Jambo Sani, preso em Nova Iorque por alegado envolvimento na corrupção em redor das dívidas ocultas de Moçambique, esteve também envolvido em negociar os acordos da Privinvest em Angola. O documento acrescenta que uma companhia de João Lourenço, consultores e prestação de serviços, a JALC, teve um papel nessas negociações. O relatório diz, e passamos a citar, para além disso, o antigo vice-presidente Manuel Vicente, atualmente um conselheiro económico e financeiro de Lourenço, com poderes e influências extraordinários, desempenhou um papel importante em negociar os contratos da Privinvest em Angola. Fim de citação.
Obrigado, Mayra. Nós contactamos, entretanto, o Dr. Robert Besseling, diretor executivo da Ex-África, que nos disse estar confiante nas suas fontes de informação, que disse serem indivíduos bem colocados, tanto em Moçambique como em Angola, bem como outros indivíduos no que disse serem outras jurisdições.
We are very confident of the intelligence that's provided by these sources.
Estamos muito confiantes na informação fornecida por estas fontes e claro está que muita dessa informação é apoiada por provas documentais. Palavras do Dr. Besling, que quando interrogado sobre se havia provas de que comissões teriam sido pagas a entidades angolanas ou que preços tivessem sido inflacionados, sublinhou que o relatório não tem como objetivo fazer acusações contra uma ou outra pessoa de terem cometido ilegalidades, sublinhando que isso é o ponto-chave do documento. É tentar mostrar que vários acordos importantes de aquisição para a defesa foram feitos pelo governo de Angola em 2015 e outros anos, com exatamente as mesmas entidades que estiveram envolvidas em acordos com Moçambique, que, de acordo com investigações, são acordos considerados fraudulentos.
It's almost a prompt to the Angolan government to try and consider releasing further information on the.
Portanto, o principal ponto da nossa investigação é como se fosse uma chamada ao governo angolano para tentar divulgar mais informação sobre o tamanho e estrutura destes acordos de aquisição e para assegurar que estes acordos foram de facto transparentes e em total acordo com a lei.
Indeed, a full accordance of law.
Eram palavras do Dr. Robert Besling, diretor executivo da Ex-África, que disse-nos ainda não haver qualquer prova de que o antigo presidente José Eduardo dos Santos estivesse envolvido nos negócios. Contudo, fez notar o envolvimento do então vice-presidente Manuel Vicente e do então ministro da Defesa, João Lourenço. O Manuel José, em Luanda, foi, entretanto, buscar reações ao relatório.
A Casa C, através do seu deputado Lionel Gomes, entende que perante tal facto que envolveram somas avultadas numa negociação de contratos com um grupo suspeito...
Perante situações tão graves que envolvem somas tão avultadas, é função da nossa Procuradoria-Geral da República começar a investigar de facto e ir, portanto, ao encalço da verdade. Só assim é que nós poderemos concretizar o direito fundamental do combate à corrupção, ao branqueamento de capitais. Há um conjunto de situações que, infelizmente, o nosso país viveu ao longo de cerca de 40 anos. Esperamos todos e estamos ansiosos de que é possível concretizar-se esse pressuposto se as instituições de Estado, moralmente, de justiça, estiverem engajadas num combate sério, cerrado e sem fronteiras. Porque se limitarem àquilo que está a acontecer até hoje, que é mais ou menos uma espécie de vingança dos chinês, atrás daqueles que serviram de José Eduardo Santos, longe do mandato de José Eduardo Santos, nós não estamos a lado nenhum. Estamos a tapar o sol com a peneira, estamos a tirar areia para os olhos para ver se conseguimos ser cegos.
A UNITA, por seu turno, através do porta-voz Alcides Sacala, diz que a esta altura a PGR já devia ter tomado alguma medida.
É verdade que do ponto de vista das instituições, Moçambique parece estar um pouco mais avançado do que Angola, em que o Estado confunde-se com o partido no nosso país ainda. Portanto, Angola ainda não é um país despartidário, em que as instituições confundem-se com o próprio partido, o que cria, de facto, muitas dificuldades. Porque numa sociedade em que há, efetivamente, separação de poderes, acredito que essas instituições ligadas à justiça já deviam ter tomado posições em relação a uma série de questões que vão aparecendo. Mas fica-se com a impressão que há aqui dois pesos, duas medidas.
O jurista Pedro Capracata aconselha os políticos a esquecerem o assunto e explica as razões.
Os governantes desses países é que são corruptos. Pois claro, eles não estarão interessados em combater esse grupo. Os governantes não estarão interessados em combater esse grupo. Eles têm as procuradorias como instrumento para a defesa dos governantes. É um escudo. Não pode esperar que a Procuradoria atue nesse sentido. Não é possível. Não é Procuradoria nem os tribunais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, deveria ter comparecido hoje perante a Procuradoria para responder a perguntas relacionadas com as atividades da Grécima, o antigo gabinete de comunicação da Presidência. Rabelais foi impedido de sair do país na semana passada. Agora o seu advogado, João Gurgel, acusa os responsáveis dos serviços de segurança de estarem por trás desse impedimento. Coque Mucuta.
Segundo João Gurgel, advogado do deputado e antigo ministro da Comunicação Social, Manuel António Rabelais, até o momento nenhuma estrutura de Estado assumiu ou deu qualquer esclarecimento sobre o impedimento que o seu constituinte teve quando se preparava para embarcar no voo com destino a Lisboa, Portugal. Para Gurgel, não restam dúvidas que foram os responsáveis dos serviços de segurança que impediram a viagem do deputado Manuel António Rabelais, uma vez que só esta segunda-feira foram informados formalmente pela Assembleia Nacional.
Porque se a Procuradoria-Geral da República diz categoricamente que não está por detrás desse impedimento ou da retirada do deputado Manuel Rabelais do avião, claro, se não foi a Procuradoria, não há nenhum juiz ainda a intervir no processo. Quem pode ter sido? Unicamente os serviços de segurança. Portanto, nós não temos dúvidas, aliás, porque temos informações credíveis a esse respeito, de que isso foi um ato praticado a mando dos responsáveis de serviços de segurança. Isso nós não temos dúvida alguma.
O Causídico esclareceu também que Manuel Rabelais não se fez presente no interrogatório marcado para esta terça-feira por ter tomado conhecimento da notificação na tarde desta segunda-feira, pelo que, segundo o advogado, já solicitaram o adiamento do interrogatório.
Tanto o documento entrou esta manhã e nós agora, com o envio da remessa da procuração, nós também fizemos um requerimento ao DNAP, no sentido de ser marcada a nova data para que o Dr. Manuel Rabelais responda ao interrogatório de arguido. Estamos à espera do despacho do digno procurador, desse despacho que irá recair sobre esse nosso requerimento.
Tem alguma informação sobre o conteúdo, sobre o que pesa ao Dr. Rabelais?
Portanto, nós não sabemos, que ainda não tivemos qualquer contato com o processo, né? Porque nós só poderemos ter contato com o processo após sermos admitidos como mandatários, não é? Mas agora, a notificação refere-se a factos que decorrem do exercício da atividade de diretor do Grecima. É a única coisa que a gente sabe até agora, né? Porque é o que consta da acusação.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora falar de um relatório do Índice de Percepção da Corrupção. Angola subiu duas posições nesse índice, que foi divulgado hoje pela Transparência Internacional, mas continua no grupo de países com corrupção elevada, no lugar 165. O país manteve os 19 pontos de avaliação anterior, apesar de a organização que monitora a corrupção no mundo ter reconhecido o esforço do presidente João Lourenço no combate à corrupção. A Transparência Internacional reiterou que o presidente João Lourenço tem promovido reformas com a demissão de mais de 60 funcionários do governo, com destaque para o afastamento da filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, e a prisão do filho José Filomeno dos Santos. A organização considera que Angola deve ser um país a seguir e exortou o governo a mostrar consistência na luta contra a corrupção. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média, estamos também em FM com muitas estações de rádio na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América. Vamos agora para Malanje, de onde o Isaías Soares nos diz que os casos de lepra em Angola estão a aumentar, e a aumentar bastante. Isaías.
Angola conta do leque de 22 países no mundo com incidência da lepra, com o registro de mais de 600 novos casos em 2018, correspondente a uma taxa de detenção superior a 2% por 100 mil habitantes. A taxa de enfermidade de novos casos aumentou, anunciou em Benguela o secretário de Estado para a Saúde Pública, José Vieira Dias da Cunha. As províncias angolanas que registram a maior incidência da anciniase são as de Luanda, Uambo, Kwandukubango, Benguela, Bengo, Bié, Moxico e Malanje.
Em 2017, estavam em tratamento 1.018 casos, prefazendo uma prevalência de 0,36 por cada 10 mil habitantes. Foram detectados 618 casos novos, correspondendo a uma taxa de detecção de 2,17 por 100 mil habitantes e uma taxa de deformidade em novos casos de 16,20%.
O governante disse que as ações do executivo angolano estão de acordo com a estratégia global para a CNIAS 2016-2020 da Organização Mundial da Saúde para a redução da carga da patologia.
Face a esta realidade, o Ministério da Saúde está comprometido em tudo fazer, renovando o seu compromisso de continuar a trabalhar para melhorar e ampliar o acesso à informação, diagnóstico precoce, tratamento gratuito e disponível com multidrogoterapia, como sendo os elementos fulcrais para a redução cada vez mais da carga da doença.
A nível da província de Malanje, o número de pessoas leprosas é de 56 indivíduos, acompanhados apenas por dois técnicos nos municípios de Malanje Sede e Luquembo, confirmou nesta terça-feira o supervisor provincial do Programa de Controlo da Patologia, João Dalla. Em 2017, foram registrados 57 novos casos.
Em 2018, tivemos um total de 30 casos novos, onde teve 6 com grau 2 e 7 femininos, e curados também foram 30. Esse mês temos 5 casos novos, dos quais 3 mulheres e uma criança.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos de campeonato em Inglaterra e em Portugal. Em Inglaterra, as duas equipas de Manchester estão em ação. O Manchester United, que desde a saída de José Mourinho não perde, recebe o Burnley. Vamos a ver se a varinha mágica do novo treinador interino, Ole Solskjaer, continua a dar resultado. Manchester United é favorito. O Manchester City, esse deve ter tarefa um pouco mais difícil. Está no campo do Newcastle, mas é também favorito. Em Portugal, Benfica, em segundo lugar, recebe o Boa Vista. O Sporting de Braga, em terceiro, recebe o Santa Clara. Amanhã é a vez do Porto e do Sporting entrarem em ação. E ainda no futebol, vamos fazer referência a uma competição que muitos têm ignorado. Falamos da Taça da Ásia. E hoje falamos da competição porque há um luso-moçambicano nas notícias. Falamos do treinador Carlos Queiroz, é de Nampula, e há 8 anos que é o treinador do Irão. Pois ontem o Irão foi eliminado nas meias-finais da competição, perdeu. E perdeu bem contra o Japão por 3-0, o que para alguns não será de admirar. Carlos Queiroz anunciou depois do jogo que se vai embora. Notícias dizem que vai para a Colômbia para assumir o cargo de treinador desse país. Vai ser, sem dúvida, uma tarefa um pouco mais difícil, mas talvez com melhores jogadores. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Golden State Warriors, foram até a Indiana dar cabazada e cabazada grande, 132-100. Golden State Warriors está em primeiro lugar na Conferência Oeste, Indiana em terceiro na Conferência Leste. Parece que a Conferência Oeste tem equipas mais poderosas. O Denver Nuggets em segundo lugar, atrás do Golden State, na Conferência Oeste. Foi até Memphis ganhar por 95-92. Boston Celtics, em quinto lugar na Conferência Leste, bateu Brooklyn Nets 112-104, Charlotte 101, New York Knicks 92, Los Angeles Clippers jogou em casa e perdeu com Atlanta 123-118. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, terminou uma visita a São Tomé e Príncipe. Foi claro, afirmando que o novo governo precisa de fazer algo que já tinha prometido. Óscar Medeiros.
Perante as promessas eleitorais de redução de impostos feitas pelo atual primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o FMI deixou o aviso.
Dar continuidade às reformas que já foram lançadas é absolutamente crucial. Dou-lhe um exemplo. Se se construir uma casa, começar a construir uma casa e ficar pela metade, ela acaba por se estragar. Ainda que mude o dono da casa, é importante que o resto da casa seja construída para ficar completa.
A representante do Fundo Monetário Internacional insiste que é preciso mais reformas para eliminar as fragilidades do sistema tributário santomense.
O sistema tributário precisa de uma reforma muito alargada para evitar aquilo que tem acontecido até agora, em que se verifica, de facto, muita evasão fiscal. Isto é, há uns que pagam e outros que não pagam o que não, quando deveriam pagar, o que não é justo. E é por isso que esta reforma é tão necessária, de forma a que a coleta tributária, portanto, a cobrança dos impostos, seja realmente bem feita, tenha uma base mais alargada e que seja justa e igual para todos.
Em contramão com as promessas eleitorais de Jorge Bom Jesus, o FMI também insiste que o IVA seja implementado conforme o acordado com o anterior executivo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar na segunda meia hora. Tem uma reportagem um pouco mais alargada sobre as relações entre o São Tomé e o Fundo Monetário Internacional. Chamo também já a atenção para essa segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente no Maputo, Ramos Miguel, sobre o que se passa na província nortenha de Cabo Delgado, que tem sido cenário de vários ataques violentos, com a morte de várias pessoas. Portanto, o Ramos Miguel vai estar aqui. E chamo também a atenção para a terceira meia hora da Voz da América. Hoje, terça-feira, vamos falar de política americana. Portanto, para saber as últimas, não se esqueça, continue sintonizado connosco durante a segunda e terceira meia hora da Voz da América. E hoje vamos ficar aqui com uma homenagem a um cantor sul-africano, Lucky Dube, que foi assassinado há alguns anos atrás em Joanesburgo, quando lhe tentavam roubar um veículo. Lucky Dube, sem dúvida, um dos grandes da música sul-africana moderna. Pois vamos ficar com uma homenagem de Mutabaruka, Lucky.
Prisoner slave. Nobody can stop reggae. Reggae strong. Spirit of hope. Past in greed and hate. Fate alone can decide who shall live or who will die. Caught in tides of hate. Singing songs of joy. Reggae songs. Songs of resistance. Am I a slave? Prisoner or slave? The world hears. The cry is heard. From Jamaica to Johannesburg. I remember. I'm a prisoner. We are all prisoners of the system. Of politicians and preachers, of little boys in the streets with guns. So who can say they are lucky to go beyond what is their fate? Who can go beyond and sing, shout aloud in songs and poems about freedom of a people wanting, hoping to be free? Lucky are we to have had lucky. The bullets echo, but the ballads echo more, reaching further than any bullet can, piercing the heart of many who seek freedom. We are lucky. Nobody can stop reggae. Reggae is strong. Spirit of hope. So we are lucky. Bullets cannot, will not stop reggae. Lucky are we to fall and rise. Lifting up the world, shouting, chanting, singing songs of freedom.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 29 de janeiro de 2019, aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Roger Stone, aliado político de longa data do presidente Donald Trump, foi hoje formalmente indiciado em tribunal de 7 acusações ligadas a publicações de e-mails roubados de Hillary Clinton. E no Zimbábue, o Tribunal Supremo ordenou hoje a libertação sob fiança do pastor e ativista Evan Mawarire, preso durante manifestações naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz e Rádio Encontro em Nampula. Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia, e ainda na Guiné-Bissau com Rádio Fijigiti e Capital FM na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais com a referência VOA Português, em particular no Facebook e no Twitter e também no Instagram. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. As notícias com o João Santa Rita.
Roger Stone, aliado político de longa data do presidente Donald Trump, foi hoje formalmente indiciado em tribunal de 7 acusações ligadas à publicação de e-mails roubados da campanha de Hillary Clinton, derrotada por Trump em 2016. Stone considerou-se não culpado de 5 acusações de mentir ao Congresso sobre o seu papel na divulgação desses e-mails e 2 outras acusações de obstrução a uma investigação e interferência com testemunhas. As acusações não dizem que Stone coordenou com a Rússia ou com a organização WikiLeaks, que possuía os e-mails, e que, segundo as autoridades americanas, foram roubados do Partido Democrata por agentes russos. A comparecência em tribunal de Roger Stone deu-se depois do procurador-geral interino, Matthew Whitaker, ter afirmado que a investigação do procurador-geral, do procurador especial, queríamos dizer Robert Mueller, a um alegado conluio com a Rússia, deve terminar em breve.
O líder da oposição e autodeclarado presidente interino da Venezuela disse hoje acreditar que poderá conseguir uma transição de poder pacífica com o presidente Nicolás Maduro. Em declarações à CNN, Juan Guaidó afirmou, e citamos, devemos usar uma grande pressão para que um ditador saia, instale um governo de transição e realize eleições livres. As declarações de Guaidó foram proferidas um dia depois que os Estados Unidos impuseram fortes sanções à PDS Visa, a Companhia Estatal de Petróleo da Venezuela. As sanções congelaram todos os ativos da empresa nos Estados Unidos e cidadãos americanos estão impedidos de fazer negócios com a mesma.
O Tribunal Supremo do Zimbábue ordenou hoje a libertação sob fiança do pastor e ativista Evan Mawarire, preso durante manifestações que abalaram o país há 2 semanas e que tinha sido acusado de subversão. Mawarire é uma das mais de 1000 pessoas presas por forças de segurança durante 3 dias de protestos, contra um aumento em cerca de 150% dos preços de combustíveis. O pastor e ativista foi detido depois de ter colocado no Facebook um apelo para que os cidadãos participassem nas manifestações pacíficas. Para amanhã está previsto o início de negociações entre o governo e sindicatos de funcionários públicos, que já advertiram que caso o executivo não apresente uma substancial proposta de aumento salarial, haverá mais protestos e greves.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi promete combater os insurgentes que atacam Cabo Delgado e já fizeram pelo menos 140 vítimas mortais. Reportagem de Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi efetuou uma visita surpresa à posição das forças de defesa e segurança que estão a combater os ataques armados a Cabo Delgado, numa altura em que circulam informações indicando que Moçambique poderá estar a tentar contratar empresas mercenárias para responder aos problemas de segurança naquela província. Circulam em Moçambique insistentes rumores de que o governo quer contratar a empresa mercenária do gênero da Eric Prince, que está a tentar vender os seus serviços por 750 milhões de dólares para responder à sucessão de assassinatos e incidentes violentos no norte de Moçambique. Analistas consideram errada a estratégia de contratar empresas de mercenários, tanto mais que as companhias petrolíferas não estão interessadas nessa opção. Por outro lado, a nível interno, há a percepção de que as forças de defesa e segurança não estão a conseguir conter a ação dos homens armados que há cerca de uma semana atacaram uma aldeia que fica a 7 km da sede distrital de Palma, adensando a percepção de que as forças de defesa e segurança são incapazes de controlar a situação. Nyusi não abordou a questão da contratação de empresas de mercenários, mas assumiu que há essa percepção da incapacidade, sublinhando, no entanto, que os atacantes vão ser combatidos.
Nós vamos defender esta pátria até o último moçambicano, até o último soldado, até o último guarda policial.
Entretanto, em alguns círculos de opinião, afirma-se ser necessário evitar tratar os ataques armados em Cabo Delgado como uma ação militar, embora se reconheça que neste momento o Estado moçambicano é mesmo obrigado a intervir porque há violência e ataques a aldeias e a postos policiais.
Sim, há uma necessidade de uma resposta armada, mas a resposta armada não deve ser o único pé que sustenta a nossa ação. Se a componente social não for trabalhada, quer dizer que no futuro podem surgir, em função de como foi disseminado os interesses desses grupos, outros que possam seguir a causa.
E a questão, segundo analistas, é que o governo moçambicano não está equipado para responder a uma situação de ataques efetuados por pequenos grupos de pessoas, porque não se trata de uma situação de guerra, nem sequer é uma insurreição. Mas de uma coisa que não se tem a certeza, os ataques estão associados à existência de enormes recursos naturais em Cabo Delgado.
Não são todos os países que têm maiores jazigos de carvão no mundo. Não são todos os países que têm maiores e melhores jazigos do grafite no mundo. Não são todos os países que se descobrem o gás na dimensão que o vosso país tem. Por isso sempre haverá motivos, precisamente para poderem ocupar o terreno e poder explorar aquilo que é para os moçambicanos.
Sabe-se, por outro lado, que as companhias petrolíferas que operam na zona de Palma não querem ficar ligadas a qualquer situação de caráter militar e reiteram o compromisso de continuar a investir naquela região. Foi o que disse a alta comissária britânica em Moçambique, que recentemente esteve em Cabo Delgado.
Esse compromisso não vai mudar. Estamos aqui para o longo prazo. Apesar do insegurança, a gente não pode usar isso para uma razão de deixar nossos objetivos.
Por seu turno, o vice-chefe de missão da embaixada norte-americana em Maputo, Brian Hunt, disse que os investidores precisam de ter garantia de que existe um verdadeiro esforço nacional para abordar e travar o extremismo violento recente que interrompeu a paz no norte de Cabo Delgado. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina. Também em Moçambique, a Comissão Permanente da Assembleia da República deliberou a favor do pedido do Tribunal Supremo relativo à aplicação da prisão preventiva contra o deputado Manuel Chang, que também é antigo ministro das Finanças. Tal como tinha avançado ontem a primeira comissão do Parlamento, a Comissão Permanente faz notar que o pedido do Supremo não visa o levantamento da imunidade de Manuel Chang, mas sim a aplicação da medida de coação máxima, nomeadamente a prisão preventiva. O primeiro vice-presidente da Assembleia da República, António Amélia, explicou que, para Chang seja detido, o Supremo deverá solicitar ao Parlamento a quebra de imunidade do deputado, conforme dispõe a legislação aplicável a este caso. Refira-se que o partido MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, não esteve presente na reunião e a RENAMO abandonou o encontro como forma de manifestar o seu desacordo. José Manteigas, porta-voz da RENAMO, explica as razões que levam o partido a não concordar com a maioria que é a Frelimo.
A prisão preventiva só pode acontecer depois da retirada da imunidade do deputado, porque a nossa lei perante a nossa lei, o deputado goza de imunidade e só pode ser preso em flagrante delito. Portanto, por flagrante delito, o deputado não pode ser preso. Só pode ser preso mediante levantamento da imunidade. No caso concreto, o Tribunal Supremo solicita o consentimento para a prisão preventiva. Isso não procede. Dois, o senhor Manuel Xande está, neste momento, preso. Então, não faz sentido solicitar a prisão de um cidadão que já está preso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, no lugar da direção da justiça moçambicana estar preocupada com o senhor Manuel Xande, que já está a conta da justiça, devia se preocupar com aqueles que até hoje estão aí impunes a passear a sua classe, mas que já foram indiciados como pessoas envolvidas nessas dívidas inconstitucionais e ilegais. Portanto, a preocupação da Procuradoria da República, do Tribunal Supremo, não deve ser em relação ao Manuel Xande, mas sim em relação àqueles que ainda estão a gozar de impunidade. Um outro aspecto é que a senhora Procuradora da República veio à senhora da República, depois de despletar essas dívidas inconstitucionais e ilegais, por três vezes e em todas as ocasiões disse de viva voz que não havia arguidos.
Era José Manteigas, porta-voz da RENAMO, e a notícia que passamos era relativa ao facto da Comissão Permanente da Assembleia da República ter deliberado a favor do pedido do Tribunal Supremo relativo à aplicação da prisão preventiva contra o deputado Manuel Xande. Os partidos MDM e RENAMO no Parlamento não concordam com tal decisão. De Moçambique, vamos a Angola. O Ministério da Defesa de Angola, sob a liderança do atual Presidente da República, João Lourenço, esteve envolvido em negócios de centenas de milhões de dólares com a empresa Privivest, acusada de subornar e corromper destacadas entidades oficiais moçambicanas no escândalo das chamadas dívidas ocultas daquele país, no qual também está implicado Manuel Xande, que se encontra detido na África do Sul. Esta é uma revelação do relatório de análise de risco em África da empresa Ex-África.
O documento afirma que esses negócios ameaçam minar o combate à corrupção do governo de Lourenço e, citamos, de embaraçar destacados políticos angolanos e colocar novos riscos de reputação para os investidores em Angola, incluindo a reputação de João Lourenço. Fim de citação. Os consultores acrescentam que, quando era ministro da Defesa, o atual presidente visitou Moçambique como parte de um esforço da Privinvest de vender um pacote semelhante. O documento diz que Angola, através da companhia Simportex, que pertence ao Ministério da Defesa, assinou um contrato para a compra de barcos e instalação de capacidade de construção no valor de 495 milhões de euros, com semelhanças notáveis ao acordo assinado com as empresas Proíndicos e MAM de Moçambique. O funcionário da Privinvest, Jean Bustani, preso em Nova Iorque por alegado envolvimento na corrupção em redor das dívidas ocultas de Moçambique, esteve também envolvido em negociar os acordos da Privinvest em Angola. O documento acrescenta que uma companhia de João Lourenço, consultores e prestação de serviços, a JALC, teve um papel nessas negociações. O relatório diz, e passamos a citar, para além disso, o antigo vice-presidente Manuel Vicente, atualmente um conselheiro económico e financeiro de Lourenço, com poderes e influências extraordinários, desempenhou um papel importante em negociar os contratos da Privinvest em Angola. Fim de citação.
Obrigado, Mayra. Nós contactamos, entretanto, o Dr. Robert Besseling, diretor executivo da Ex-África, que nos disse estar confiante nas suas fontes de informação, que disse serem indivíduos bem colocados, tanto em Moçambique como em Angola, bem como outros indivíduos no que disse serem outras jurisdições.
We are very confident of the intelligence that's provided by these sources.
Estamos muito confiantes na informação fornecida por estas fontes e claro está que muita dessa informação é apoiada por provas documentais.
By documentary evidence.
Palavras do Dr. Besseling, que quando interrogado sobre se havia provas de que comissões teriam sido pagas a entidades angolanas, ou que preços tivessem sido inflacionados, sublinhou que o relatório não tem como objetivo fazer acusações contra uma ou outra pessoa de terem cometido ilegalidades, sublinhando que isso é o ponto-chave do documento. É tentar mostrar que vários acordos importantes de aquisição para a defesa foram feitos pelo governo de Angola em 2015 e outros anos, com exatamente as mesmas entidades que estiveram envolvidas em acordos com Moçambique, que, de acordo com investigações, são acordos considerados fraudulentos.
It's almost a prompt to the Angolan government to try and consider releasing further information.
Portanto, o principal ponto da nossa investigação é como se fosse uma chamada ao governo angolano para tentar divulgar mais informação sobre o tamanho e estrutura destes acordos de aquisição e para assegurar que estes acordos foram, de facto, transparentes e em total acordo com a lei.
Eram palavras de Robert Besling, da companhia X África, 12 horas 45 minutos, Washington, emissão vespertina da Voz da América. O Fundo Monetário Internacional lançou um sério aviso ao governo de São Tomé e Príncipe, isto no sentido de prosseguir com as reformas tributárias iniciadas no anterior executivo. A delegação do Fundo Monetário Internacional, que se encontra no país para mais uma avaliação da situação macroeconómica, disse que a suspensão das reformas em curso pode ser desastrosa para a economia daquele país. Reportagem de Oscar Medeiros.
Perante as promessas eleitorais de redução de impostos feitas pelo atual primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o FMI deixou o aviso.
Dar continuidade às reformas que já foram lançadas é absolutamente crucial. Dou-lhe um exemplo. Se se construir uma casa, começar a construir uma casa e ficar pela metade, ela acaba por se estragar. Ainda que mude o dono da casa, é importante que o resto da casa esteja construída para ficar completa.
A representante do Fundo Monetário Internacional insiste que é preciso mais reformas para eliminar as fragilidades do sistema tributário santomense.
O sistema tributário precisa de uma reforma muito alargada para evitar aquilo que tem acontecido até agora, em que se verifica, de facto, muita evasão fiscal. Isto é, há uns que pagam e outros que não pagam o que não, quando deveriam pagar, o que não é justo. E é por isso que esta reforma é tão necessária, de forma a que a coleta tributária, portanto, a cobrança dos impostos, seja realmente bem feita, tenha uma base mais alargada e que seja justa e igual para todos.
Em contramão com as promessas eleitorais de Jorge Bom Jesus, o FMI também insiste que o IVA seja implementado conforme o acordado com o anterior executivo.
O IVA não é um aspecto isolado e, obviamente, vai ter que ser harmonizado com todos os outros componentes do sistema tributário.
O economista Lindley Jesus defende que o governo deve prosseguir com as reformas para não comprometer a credibilidade do país perante os investidores estrangeiros.
Os investidores que virão ao país, eles faziam tempo que os dados são trabalhados pelas instituições internacionais com vista a dar mais credibilidade. Eu acho que o governo, no meu entender, deve prosseguir com as reformas que estão em curso, deverá ver e estudar a questão do IVA, é importante a implementação do IVA.
O economista aconselha ao governo a prosseguir com as reformas tributárias para não comprometer ainda mais a estabilidade macroeconómica do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E no Brasil, continua o sofrimento dos familiares das vítimas da ruptura da barragem do Vale em Brumadinho, em Belo Horizonte. Reportagem de Patrick Vaz.
Os atingidos de alguma forma pela tragédia acusam a empresa de ignorar vidas. É o caso dessa mãe que procura o filho em meio aos mais de 300 desaparecidos.
A minha maior preocupação agora é que eles encontrem meu filho com vida. Que eu quero meu filho aqui comigo. E eu penso que as pessoas, principalmente as grandes empresas como a Vale e tantas outras no Brasil, que eu morei 22 anos na Europa e lá não é assim. Lá eles dão muito valor à vida humana. Você tem que dar segurança para as pessoas, o trabalho. Esse tipo de coisa não pode acontecer.
Em busca de notícias do irmão, que trabalha na mina, este rapaz chegou a ir ao local onde ficava a barragem para tentar encontrar o parente, mas não adiantou.
Duas noites, dois dias que eu não consigo contato dele, eu vou na ML, não tem notícia. E ele
chegava sempre em casa, aquele carinho com a minha mãe.
Revolta e destruição são definições dos sentimentos da mãe que foi avisada pelo filho, um dos desaparecidos, que a barragem estava dando sinais de que poderia se romper.
Revolta. 20 dias atrás ele falou comigo: mãe, a barragem está minando água. Eu falei com ele: é normal, mas não sabia o tamanho dessa barragem, que eu não conheço de mineradora. Aí, ó, a situação. Vidas destruídas, e não é só a dele, é várias vidas. Eles não tá nem aí para nada. E é só o nome Vale. Vale do Rio Doce não é. Vale Destruidora, Vale de Lama. O que que tem aí? Mais nada. Arrasado, arrebentado, todo destruído.
A falta de informação e incoerência da lista com nomes de pessoas desaparecidas ou feridos hospitalizados causou grande confusão hoje entre parentes das vítimas, moradores e forças de segurança. Segundo a população, está havendo distinção nas buscas e os responsáveis pelo resgate estariam priorizando funcionários da Vale e deixando moradores de lado.
Nós, parentes e amigos, já estamos chorando a seco. Eu não aguento mais, eu não tenho mais lágrimas para chorar.
A Vale mesmo dá resposta pra gente. Nós queremos pelo menos o corpo. Ela tá indo embora. Lista, sem resposta.
Repórter Patrick Vaz.
Angola subiu 2 posições no índice de percepção da corrupção divulgado nesta terça-feira pela Transparência Internacional, mas continua no grupo de países com corrupção elevada, no lugar 165. Entre os países lusófonos, Moçambique é o que teve a maior queda em 5 posições, assim como a Guiné-Bissau, que desceu um lugar, é o pior lusófono. Cabo Verde subiu 3 lugares e é o melhor do grupo e 3º do continente africano. Álvaro Ludger Andrade.
Apesar de subir 2 lugares, Angola manteve os mesmos 19 pontos da avaliação anterior, embora a organização que monitora a corrupção no mundo tenha reconhecido o esforço do presidente João Lourenço no combate à corrupção. A Transparência Internacional reiterou que Lourenço tem promovido reformas, com a demissão de mais de 60 funcionários do governo, com destaque para o afastamento da filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, e a prisão do filho José Filomeno dos Santos. A organização considera que Angola deve ser um país a seguir e exortou o governo a mostrar consistência na luta contra a corrupção. Entre os demais países de língua portuguesa no continente, Moçambique foi quem mais lugares perdeu, 5, ocupando agora a 158ª posição, enquanto a Guiné-Bissau, que também desceu, ocupa o pior lugar do grupo, 172. A Transparência Internacional afirma que nos últimos 7 anos Moçambique caiu 8 pontos. Um aumento nos raptos e ataques a analistas políticos e jornalistas cria uma cultura de medo que é prejudicial ao combate da corrupção. Lê-se no documento que ainda cita o caso das dívidas ocultas, considerado, e citamos, um dos maiores escândalos de corrupção de África. Em sentido contrário, Cabo Verde subiu 3 lugares, é o 3º em África, atrás apenas de Seychelles e do Botsuana, ao ficar no 45º lugar, enquanto São Tomé e Príncipe manteve-se na posição 64. Quem também caiu foi o Brasil, que ocupa a 105ª posição, enquanto Portugal, o melhor lusófono, é 20º no índice de percepção da corrupção. Os Estados Unidos perderam 4 pontos e, pela primeira vez desde 2011, saíram do grupo dos 20 países líderes, caindo da 16ª para a 22ª posição. A tabela continua a ser liderada pela Dinamarca e Nova Zelândia e, no fim da lista, estão o Sudão do Sul, a Síria e a Somália.
O grupo extremista Estado Islâmico ainda possui milhares de combatentes no Iraque e na Síria, capazes de representar uma ameaça para o Médio Oriente e outras partes do mundo, afirmou nesta terça-feira o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Anna Gates.
O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Dan Coats, disse no Senado que o grupo extremista Estado Islâmico ainda controla milhares de combatentes no Iraque e na Síria. No relatório entregue ao Congresso, Coates acrescentou que o grupo mantém 8 facções, mais de 10 de redes e milhares de partidários dispersos por todo o mundo, apesar das perdas significativas em termos de líderes e territórios, notou. Em dezembro, o presidente americano Donald Trump anunciou a retirada das tropas americanas da Síria, alegando que o Estado Islâmico tinha sido vencido. No início de janeiro, a coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos anunciou o início da retirada das tropas da Síria, onde auxiliavam na guerra contra o grupo extremista, mas sem revelar um calendário. Dias depois, uma explosão reivindicada pelo grupo terrorista perto de uma patrulha da coligação deixou vários mortos, entre eles 4 norte-americanos. Noutro tema, o diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos, Dan Coats, disse ser improvável que a Coreia do Norte abra mão da capacidade de fabricar armas nucleares, mesmo após um arrefecimento nas tensões, na sequência do encontro no ano passado entre Donald Trump e Kim Jong-un. Coats reconheceu que a Coreia do Norte suspendeu comportamento provocatório relacionado com armas de destruição em massa, não conduziu qualquer teste com míssil nuclear em mais de um ano e desmontou uma das suas instalações nucleares. No entanto, ele diz que Kim continua a demonstrar abertura para a desnuclearização da Península Coreana em depoimento ao Comitê de Inteligência do Senado norte-americano. Recorde-se que Donald Trump e Kim Jong-un devem encontrar-se novamente em finais de fevereiro para discutir a desnuclearização da Península Coreana.
No Zimbábue, advogados manifestaram sobre o que classificaram de deterioração do primado da lei, numa altura em que o Supremo decidia a liberdade do ativista Evan Mohariri, que enfrenta a acusação de liderar protestos antigovernamentais. Esta é uma reportagem de Columbus Mavunga, apresentada pelo Paulo Oliveira.
Os advogados do Zimbábue reuniram-se no exterior do Tribunal Constitucional, onde apresentaram uma petição ao juiz Luke Malaba. Um desses advogados foi Fadzie Mahere, que afirmou que os advogados desfilaram em apoio dos direitos humanos e da liberdade constitucional. Ele disse que não quer os militares nas ruas ou na vida civil, ou ainda nos tribunais. Segundo ele, foi uma marcha em apoio de julgamentos honestos. Entre as queixas dos advogados, encontrou-se a recusa dos tribunais de conceder caução a mais de 1 milhão de civis detidos durante o mês de protesto sobre o aumento de combustível. Consideram que os tribunais estão a realizar julgamentos sumários antes que os manifestantes recolham todos os materiais para se defenderem. Alguns manifestantes, como Evan Mawire, enfrentam a acusação de subversão, mas alguns já foram condenados. Os grupos dos direitos humanos queixam-se que as forças de segurança foram brutais no tratamento de manifestantes, circulando informações de violação sexual e de assaltos. O dirigente da oposição, Nelson Chamisa, afirma que a administração do presidente Emmerson Mnangagwa não tem levado a sério os abusos dos direitos humanos por parte das forças de segurança. Os grupos de direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, apelaram a Mnangagwa que ordene aos soldados para regressarem aos quartéis. Eles têm estado a ajudar a polícia a manter a lei e a ordem desde que os protestos se tornaram violentos há 2 semanas atrás.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje há jogos de campeonato em Inglaterra e em Portugal. Em Inglaterra, as duas equipas de Manchester estão em ação. O Manchester United, que desde a saída de José Mourinho não perde, recebe o Burnley. Vamos a ver se a varinha mágica do novo treinador interino, Ole Solskjaer, continua a dar resultado. Manchester United é favorito. O Manchester City, esse deve ter tarefa um pouco mais difícil. Está no campo do Newcastle, mas é também favorito. Em Portugal, Benfica em segundo lugar recebe o Boa Vista. O Sporting de Braga em terceiro recebe o Santa Clara. Amanhã é a vez do Porto e do Sporting entrarem em ação. E ainda no futebol, vamos fazer referência a uma competição que muitos têm ignorado. Falamos da Taça da Ásia. E hoje falamos da competição porque há um luso-moçambicano nas notícias. Falamos do treinador Carlos Queiroz, é de Nampula. E há 8 anos que é o treinador do Irão. Pois ontem o Irão foi eliminado nas meias-finais da competição. Perdeu. E perdeu bem contra o Japão por 3-0. O que, para alguns, não será de admirar. Carlos Queiroz anunciou depois do jogo que se vai embora. Notícias dizem que vai para a Colômbia para assumir o cargo de treinador desse país. Vai ser, sem dúvida, uma tarefa um pouco mais difícil, mas talvez com melhores jogadores. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, foram até a Indiana dar cabazada e cabazada grande, 132-100. Golden State Warriors está em primeiro lugar na Conferência Oeste, Indiana em terceiro na Conferência Leste. Parece que a Conferência Oeste tem equipas mais poderosas. O Denver Nuggets em segundo lugar, atrás do Golden State na Conferência Oeste. Foi até Memphis ganhar por 95-92. Boston Celtics em quinto lugar na Conferência Leste, bateu Brooklyn Nets 112-104. Charlotte, 101, New York Knicks, 92. Los Angeles Clippers jogou em casa e perdeu com o Atlanta, 123-118.
E chegado a este momento, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da nossa emissão. Um grande abraço do Amaro Miguel e até amanhã.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem nos seguir no Twitter, Facebook e Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 13:32, aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado, a temperatura era de 3 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Principais notícias a esta hora. Em Cabinda foram detidos 28 manifestantes. O Supremo Tribunal de Zimbábue libertou sob fiança um ativista. 29 de janeiro de 2019, terça-feira, estaremos com a Política dos Estados Unidos e Saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi promete eliminar os insurgentes que atacam em Cabo Delgado e já fizeram pelo menos 140 vítimas mortais. Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi efetuou uma visita surpresa à posição das forças de segurança que estão a combater os ataques armados a Cabo Delgado, numa altura em que circulam informações indicando que Moçambique poderá estar a tentar contratar empresas de mercenários para responder aos problemas de segurança naquela província. Circulam em Moçambique insistentes rumores de que o governo quer contratar a empresa de mercenários do gênero da Eric Prince, que está a tentar vender os seus serviços por US$ 750 milhões para responder a sucessões de assassinatos e incidentes violentos no norte de Moçambique. Analistas consideram errada a estratégia de contratar empresas de mercenários, tanto mais que as companhias petrolíferas não estão interessadas nessa opção. Por outro lado, a nível interno, há a percepção de que as forças de defesa e segurança não estão a conseguir conter a ação dos homens armados que há cerca de uma semana atacaram uma aldeia que fica a 7 km da sede distrital de Palma, adensando a percepção de que as forças de defesa e segurança são incapazes de controlar a situação. Nyusi não abordou a questão da contratação de empresas de mercenários, mas assumiu que há essa percepção da incapacidade, sublinhando, no entanto, que os atacantes vão ser combatidos.
Nós vamos defender esta pátria até o último moçambicano, até o último soldado, até o último guarda policial.
Entretanto, em alguns círculos de opinião, afirma-se ser necessário evitar tratar os ataques armados em Cabo Delgado como uma ação militar, embora se reconheça que neste momento o Estado moçambicano é mesmo obrigado a intervir porque há violência e ataques às aldeias e a postos policiais.
Sim, há uma necessidade de uma resposta armada, mas a resposta armada não deve ser o único pé que sustenta a nossa ação. Se a componente social não for trabalhada, quer dizer que no futuro podem surgir, em função de como foi disseminado os interesses desses grupos, outros que possam seguir a causa.
E a questão, segundo analistas, é que o governo moçambicano não está equipado para responder a uma situação de ataques efetuados por pequenos grupos de pessoas, porque não se trata de uma situação de guerra, nem sequer é uma insurreição. Mas de uma coisa Filipe não se tem a certeza: os ataques estão associados à existência de enormes recursos naturais em Cabo Delgado.
Não são todos os países que têm maiores jazigos de carvão no mundo. Não são todos os países que têm maiores e melhores jazigos do grafite no mundo. Não são todos os países que se descobrem o gás na dimensão que o vosso país tem. Por isso sempre haverá motivos, precisamente para poderem ocupar o terreno e poder explorar aquilo que é para os moçambicanos.
Sabe-se, por outro lado, que as companhias petrolíferas que operam na zona de Palma não querem ficar ligadas a qualquer situação de caráter militar, Ministério que reitera o compromisso de continuar a investir naquela região. Foi o que disse a área da Comissária Britânica em Moçambique, que recentemente esteve em Cabo Delgado.
Esse compromisso não vai mudar. Estamos aqui para o longo prazo. Apesar de essa crise, a gente não pode usar isso para uma razão de deixar nossos objetivos.
Por seu turno, o vice-chefe de missão da Embaixada Norte-Americana em Maputo, Brian Hunt, disse que os investidores precisam de ter garantia de que existe um verdadeiro esforço nacional para abordar e travar o extremismo violento recente que interrompeu a paz no norte de Cabo Delgado. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola, onde a polícia deteve vários membros do movimento independentista de Cabinda, isto horas antes de dar início a uma marcha para marcar mais um aniversário do Tratado de Simulambuco, que colocou aquele território sobre o protetorado de Portugal. Detalhes com o José Manuel.
Foram transferidos ainda hoje para os serviços de investigação criminal, onde aguardam pela formalização da sua detenção. Pois já espera-se que sejam apresentados no prazo de 48 horas ao procurador para isso saber se irão mesmo ou não ao julgamento. Conosco está o advogado dos 28 ativistas, Dr. Francisco Lama, para já, que se pode adiantar sobre a detenção dos membros do movimento MIC.
Há pouco a adiantar, apenas confirmar que efetivamente foram detidos primeiro 3 elementos, ontem à tardinha, e hoje outros 25, direta ou indiretamente ligados ao MIC.
Qual é a razão da detenção?
A razão da detenção até agora não foi anunciada oficialmente, mas é fácil de se concluir que é a projetada marcha, portanto, a marcha marcada para o dia 1 de fevereiro, depois da manhã.
Se vai tornando habitual a detenção dos ativistas aqui em Cabinda, na qualidade de advogado e membro da sociedade civil, que apelo lança às autoridades?
A questão das detenções tem-nos preocupado sempre, desde o início do século, quando, após a criação da Ampalabanda, essas detenções começaram a ser praticamente vulgares e muitas vezes até massivas. E não sempre possível procuramos mostrar às autoridades que essa maneira de agir não é a melhor, porque essas detenções, que muitas vezes são consideradas como arbitrárias ou injustas, levam os jovens a radicalizarem-se. De modo que, em vez de se curar o mal que se quer tratar, nós chegamos a agravá-lo. De modo que o melhor seria dialogar com esses jovens e mantê-los ocupados também, seja nos estudos, seja no trabalho.
Era o Francisco Lamba, advogado dos 28 ativistas do movimento independentista de Cabinda, detidos hoje pela Polícia Nacional. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
É Washington na Economia com o Álvaro Luger Andrade.
Na atualidade económica, consultora especializada em energia, Wood Mackenzie, considera que Angola e Moçambique estão entre os destinos mais interessantes para acompanhar no setor do petróleo e gás na África subsaariana. Numa nota enviada a investidores, os analistas dizem que, no caso de Moçambique, a Arco na área 1 vai ser a primeira a garantir a DF1, sendo depois seguida pela ExxonMobil Eni na área 4. Em conjunto, esses projetos requerem 40 mil milhões de dólares de investimentos e vão aumentar em 10 vezes a produção de gás em Moçambique para 5 mil milhões de pés cúbicos por dia. A Wood Mackenzie, no entanto, diz que considera que os projetos não vão, os dois, ser aprovados no mesmo ano, nem ultrapassar os constrangimentos regulatórios no mesmo período de tempo. No caso de Angola, a consultora salienta o facto de a francesa Total poder ir novamente abaixo dos 3 km de profundidade para encontrar petróleo, vincando que se também a Eni conseguir encontrar o crudo tão longe, isto pode originar o desenvolvimento de um cluster em Angola. A consultora vê, portanto, bons dias para esses setores naqueles dois países. Por outro lado, o consultor Economist Intelligence Unit considerou hoje que as melhorias na estruturação Angola vão ajudar a melhorar a economia do país, exemplificando com os dois acordos de exploração assinados com a BP e a Total. O aumento da atividade deve ajudar a impulsionar o crescimento económico do país, consideram os peritos daquela unidade de análise económica da revista britânica The Economist. autoridade tributária de Moçambique está a preparar um perdão de multas, juros e outras obrigações legais decorrentes de dívidas ao fisco, lê-se numa proposta enviada hoje pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a CTA. A proposta do regime excepcional de regularização de dívidas tributárias prevê ainda um perdão parcial das multas relativas ao incumprimento de obrigações acessórias ao pagamento. No Brasil, a perda de 25 mil milhões de dólares em valor de mercado sofrida pela Vale em dois dias é a maior da história do mercado de ações no país, revelam dados da Economática. A ação da empresa já caiu 24% como reação do mercado à tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. O maior recuo em valor de mercado no único dia havia sido da Petrobras, que em maio de 2018 perdeu mais de 16 mil milhões de dólares devido à greve dos caminhonistas. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres a valer 60 dólares e 32 centavos, mais 0,65% do que ontem, quando valia 59 dólares e 93 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
O centro da capital federal americana, Washington, e o sistema de transportes que o servem estão desde ontem novamente cheios de tráfico e gente, resultado da reabertura do governo federal americano, encerrado parcialmente durante 35 dias. Mas não que o problema que levou a isso esteja resolvido. O presidente acordou reabrir o governo sem receber qualquer fundo para o muro que quer construir ao longo da fronteira com o México e que o levou, portanto, a não aprovar o orçamento para alguns departamentos. Mas essa reabertura é só por 3 semanas, pelo que a crise não está terminada. A porta-voz da Casa Branca disse ontem que o presidente não quer um outro encerramento do governo. O objetivo é a segurança da fronteira e a proteção do povo americano. O ideal seria os democratas usarem as próximas 3 semanas para negociarem em boa fé, como disseram que querem fazer, e apresentar um acordo que faça sentido, que na realidade resolva o problema para que não tenhamos que ter novamente que atravessar o mesmo processo. Eram palavras de Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca. A partir de amanhã, quarta-feira, um comitê de 17 membros do Congresso vai iniciar reuniões com a tarefa de produzir um acordo que agrade aos dois partidos. Observadores da cena política americana fazem notar que os 17 membros desse comitê são conhecidos pelo seu pragmatismo, com vasta experiência em negociações para a apropriação de fundos orçamentais. No fim de semana, vários desses congressistas estiveram reunidos com o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, para discutir as próximas negociações. O senador republicano, David Perdue, disse que se dentro de 3 semanas não houver acordo, o presidente, citamos, está pronto a agir, acrescentando que o comitê tem que estar ciente que se não houver acordo, algo de alternativa terá que ser feito. O presidente, disse Perdue, quer um acordo simples. Aventa-se agora, mais uma vez, a possibilidade de que se não houver acordo, o presidente irá declarar uma situação de emergência na fronteira, apropriando fundos de outros departamentos governamentais para o muro. É quase uma certeza que, se for essa a via escolhida pelo presidente, isso será posto em causa nos tribunais. Continuamos a falar da cena política americana. O encerramento parcial do governo durante mais de 30 dias teve repercussões políticas, com sondagens a indicarem que a maior parte do público americano culpa o presidente Trump pela crise. Agora que os democratas já deram os primeiros passos para a campanha presidencial, com várias personalidades a anunciarem as suas candidaturas à nomeação do Partido Democrata, começam a surgir sondagens e, para já, dentro desses candidatos ou possíveis candidatos, não há favoritos. O que não é de admirar, é muito cedo. Uma sondagem do Washington Post e da cadeia de televisão ABC indicou que 56% do eleitorado do Partido Democrata, ou independentes que se inclinam para esse partido, disseram não ter ainda um candidato favorito. Surpreendentemente, o antigo vice-presidente Joe Biden, que ainda nem sequer declarou a sua candidatura, aparece no topo dos favoritos, mas apenas com 9% de apoio. Portanto, é caso para dizer que a procissão ainda vai no adro. Já no que diz respeito aos republicanos, aumentam os rumores que poderá haver opositores ao presidente Trump durante o processo das primárias do Partido Republicano. E as sondagens dizem que o presidente é vulnerável. A sondagem indica que 56% do eleitorado responderam dizendo que não votariam por Donald Trump, e preocupante para Trump é que entre o eleitorado independente essa maioria é de 59%. E embora 75% dos republicanos e independentes que tendem a apoiar esse partido aprovem o trabalho feito pelo presidente até agora, cerca de 33% desse eleitorado disse que gostariam de ver o Partido Republicano nomear outra pessoa que não Trump. Isto numa altura em que se aguarda pela publicação do relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que há 2 anos está a investigar alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Trump. O Procurador-Geral Interino Matthew Whitaker disse que isso poderá ser para breve.
I've been fully briefed on the investigation and I look forward to Director Mueller delivering the final report.
Eu fui totalmente informado sobre o desenrolar da investigação e aguardo que o Diretor Mueller entregue o relatório final. Não vou falar sobre uma investigação que ainda continua. Neste momento, a investigação está prestes a ser completada e espero receber o relatório do Diretor Mueller no mais breve espaço de tempo possível.
And I hope that we can get the report from Director Mueller as soon as as possible.
Eram palavras do Procurador-Geral Interino Matthew Whitaker, e o que quer que venha a estar nesse relatório irá sem dúvida consumir a atenção da cena política e do eleitorado americano.
A Voz da América continua a transmitir em português desde Washington.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este espaço daqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português convosco, vai ficar Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
E vamos falar de pólio em Moçambique e também da SIDA e do programa PEPFAR. Amancio, começando com Moçambique, que vai vacinar 700 mil crianças contra a pólio.
É verdade, mais de 700 mil crianças menores de 5 anos serão vacinadas contra a pólio nas províncias da Zambésia, Nampula e Niassa. Esta é uma notícia da Agência de Informação de Moçambique, que cita o Ministério da Saúde.
A vacinação vai decorrer de 30 de janeiro a 4 de fevereiro e acontece depois de uma recente descoberta de 3 casos de pólio no distrito de Mulumbe, exatamente na província da Zambésia.
E nesta campanha, Ana, na Zambésia serão abrangidos os distritos de Mulumbe, Gurue, Ile, Namarói, Lugela, Milange e Alto Moloco, em Niassa, Quamba e Mequinhelas e em Nampula, o distrito de Malema.
Segundo as autoridades sanitárias, a vacinação faz parte da campanha global para erradicar a pólio. Amancio, uma das perguntas que eu faço é, Moçambique já tinha sido declarado livre da pólio?
É verdade, Moçambique havia sido declarado em junho de 2016 livre da pólio. Os casos recentes, tal como falámos a semana passada, foram considerados um revés nos esforços para a erradicação da debilitante doença.
E sabe-se, por acaso, porquê que estas crianças apareceram com pólio?
Os especialistas na altura disseram que deriva do facto de ter havido uma mutação na vacina, mas também outras notícias de Moçambique dão conta que poderá haver uma ou outra bolsa de crianças que não foram vacinadas e podem trazer estes casos.
De qualquer forma, como diria a doutora Graça Matzinha, mais vale vacinar do que não vacinar. E vamos agora mudar para a SIDA e o programa PEPFAR, mas continuamos a falar de Moçambique.
É verdade, Ana, o número de pessoas que vivem com HIV e a fazer o tratamento antirretroviral aumentou nos últimos 5 anos, atingindo mais de 1 milhão com a introdução do plano de emergência do Presidente dos Estados Unidos para o alívio da SIDA, que é o programa PEPFAR.
O Diário Notícias de Maputo escreve, citando o secretário permanente do Ministério da Saúde, Misau, o Dr. Zacarias Zindonga, que revelou ontem na cerimónia de abertura da exposição do PEPFAR, alusiva aos 15 anos do programa, portanto, este número que aumentou do tratamento antirretroviral.
E apesar de não ter fornecido dados comparativos, o Dr. Zindonga disse que o número de unidades sanitárias que recebem pessoas com HIV e SIDA também aumentou no mesmo período em Moçambique.
Se há muita coisa que mudou, o número de pessoas a receber tratamento aumentou 3 vezes. O programa permitiu a expansão substancial do acesso ao diagnóstico e o tratamento VIH entre 2013 e 2018, período no qual um total de 4.467 unidades sanitárias passaram a receber pessoas e a iniciar o tratamento, isto segundo a AIM, citando aquele responsável.
E ainda, continuando a falar deste programa de saúde pública em Moçambique, aquele secretário permanente afirmou que o alastramento da doença afeta sobremaneira a economia moçambicana, visto que grande parte dos infectados são pessoas com idades compreendidas entre 15 e 49 anos de idade, portanto, a idade bastante produtiva. E ele disse que as nossas estratégias devem ser fortalecidas, fazendo referência às estratégias de saúde de Moçambique.
Entretanto, o encarregado de negócios da Embaixada Norte-Americana em Moçambique, Brian Hunt, disse ser importante que não se deixe que uma vida seja perdida por causa do VIH-Sida.
E ele também fez referência ao facto deste programa que é o PEPFAR existir em Moçambique, mas também noutros países do mundo e que já ajudou a salvar a vida de 16 milhões de pessoas.
E ele disse que 80 bilhões de dólares foram investidos na resposta global ao VIH-Sida. Amâncio, eu queria te perguntar, eu sei que tu estiveste envolvido no programa Viver com Saúde, daquele programa da Voz da América, que se chamava?
Vida Sem Medo.
Vida Sem Medo, exatamente. E que funcionava na altura em que o PEPFAR estava em grande em Moçambique. Desde quando é que o PEPFAR está a trabalhar em Moçambique?
Pela indicação da exposição, a exposição refere-se a 15 anos e diga-se que foi um dos programas que impulsionaram o tratamento do HIV, em particular em Moçambique, e também realce para programas do corte da transmissão vertical, que é aquela transmissão que é da mãe grávida para o bebê, que é uma das iniciativas que este programa e outros tantos ajudaram a resolver em Moçambique. Mas também há um impacto de programas de comunicação social, como o programa Não Estamos a Puxar ou a Brasa Sardinha. Mas o facto é que os programas de rádio, como o que nós fazíamos aqui na Voz da América, também ajudaram muito em termos de percepção daquilo que se faz na prevenção do HIV. E o outro aspecto que eu acho que é interessante, as próprias histórias das pessoas seropositivas que depois tornam-se ativistas, acabam estimulando as pessoas do que é simplesmente mensagem de aparecer que sou seropositivo, mas sim o esforço que as pessoas seropositivas fazem para combater a doença. Aliás, diz também que são especialistas em saúde pública.
Exatamente. O programa Comunicação em Saúde vale sempre a pena porque nós chegamos com mais facilidade às pessoas, às vezes, do que os próprios médicos e os próprios peritos em saúde, uma vez que, através das ondas da rádio, nós chegamos às pessoas e podemos levar a informação. Mas isso é um bocado saudades do programa Vida Sem Medo. E pronto, este foi o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco teve Ana Guedes.
E o Mestre Miguel.
Que vos deixo uma boa semana de saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
E agora até ao noticiário. Vamos ficar com a guineense Neida Martin, Grandeza.
Manga song, a song a song a song a manga song, a song a song a song a manga song. Bugarandesa e de kanga, bujuisa balu, o vivi sinti du kukaju, o sinta song a manga song, a song a song a song a manga song.
na manga com cabo seta perdido o espírito se do homem com o tarbajo assim como na medida o nome que ele cobre está para amanhã falou a som na manga com a som na manga com beba. Salva terra como a mingeri de pano preto. Mananga malhou no campo silma nona canta. Salva terra como a mingeri de pano preto. Ali o bari, ali no cinta na colônia. Amigos cabali. Ali o bari, ali no cinta na colônia. Amigos cabali. Sona manga som, bugarandessa e de canga, o juiz cabaliu, o bibi sentido, o caju, o sinta sona manga.
Foi Neida Marta, passarem para o resumo de notícias desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Roger Stone, aliado político de longa data do presidente Donald Trump, foi formalmente iniciado em tribunal de 7 acusações ligadas à publicação de correios eletrónicos roubados da campanha de Hillary Clinton, derrotada por Trump em 2016. Stone considerou-se não culpado de 5 acusações de mentir ao Congresso sobre o seu papel na divulgação daqueles correios eletrónicos e 2 outras acusações de obstrução e uma investigação em interferência com testemunhas. As acusações não dizem que Stone coordenou com a Rússia ou com a organização WikiLeaks que seria os correios eletrónicos e, segundo as autoridades americanas, foram roubados do Partido Democrático por agentes russos. A conferência em tribunal da Roger Stone deu-se depois do Procurador-Geral Interino Matthew Whitaker ter afirmado que a investigação do Procurador Especial Robert Mueller a um alegado conluio com a Rússia deve terminar dentro em breve. O líder da oposição e autodeclarado presidente interino da Venezuela afirmou acreditar que poderá conseguir uma transição de poder pacífica com o presidente Nicolás Maduro. Em declarações à CNN, Juan Guaidó afirmou, e citamos, devemos usar uma grande pressão para que um ditador saia, instale um governo de transição e realize eleições livres. As declarações de Guaidó foram proferidas um dia depois dos Estados Unidos terem imposto sanções à Companhia Estatal de Petróleos da Venezuela. Os cidadãos, as sanções congelaram todos os ativos da empresa nos Estados Unidos e cidadãos americanos impedidos de fazer negócios com a mesma. Emissão de 29 de janeiro de 2019, terça-feira, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos de todos, desejando muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.